gente interessante, tem entrevistas. Conectado, tem personalidade. Atual, tem estilo e atitude. Tudo isso junto e misturado. A partir de agora no Ponto a Ponto, com Pete Búrigo.
De março de 2019. Com produção de Clara Floriano e operação técnica de Thiago Pimpas, que eu, Pete Búrigo, abro Ponto a Ponto desta quinta-feira aqui na Rádio Som Maior. E como está o seu sono? Você dorme bem? Um envelhecimento saudável também depende dele. A gente conversa daqui a pouquinho sobre isso no programa dessa quinta. E tá com dificuldade para segurar o xixi? Hoje é o Dia Mundial da Incontinência Urinária, outro assunto para o nosso programa. Tem resenha com ele, Vitor Búrigo, e tem previsão do tempo com Márcio Sônego.
Agora no Ponto a Ponto, previsão do tempo. Oferecimento Antônios. Acesse Facebook e Instagram, @ Antônios Hamburgueria. Blend Briggery. Cervejaria com alma nórdica. Família Angelotti. Restaurante e Forneria. E Laboratório Búrigo. Cuidando da sua saúde para você aproveitar o melhor da vida. Pode confiar.
Márcio Sônego, boa tarde. Como será aí mais um fim de semana? Tá chegando, Sônego.
Alô, Pete Búrigo, Estação Maior, boa tarde. O final de semana vai ser bem nublado, viu? Já para adiantar, então, pouquíssimo sol final de semana e alguma precipitação sábado à noite, domingo à tarde, mas pouquinha coisa. Então, hoje tivemos um dia de tempo bastante nublado, houve alguma precipitação madrugada, agora à tarde alguma precipitação pela região de Uruçanga, em direção a Orleans, em direção a Tubarão, mas chuvas bem localizadas de fraca intensidade ainda acontecendo. Temperatura chegou a marcar 28 ali em Criciúma e a tendência para amanhã, algum sol aparecendo pela manhã principalmente, amanhã, final de tarde e noite, alguma precipitação leve, e final de semana, como foi dito, então, com tempo bem nublado, sem sol, mas com tempo abafado. Sábado, se chove, é final de tarde, e domingo também, se chove, é à tarde.
É sábado em Laguna, o Pedro pergunta.
O sábado em Laguna, Pedro, com vento leste, fraquinho, tem pouco vento, isso é muito bom, né? Já não tem muito vento, mas é bem nublado. E alguma precipitação leve à tarde de sábado, mas muito, muito fraquinha ali agora.
Tá certo então, Sônego. Amanhã a gente volta a conversar. Um beijo pra ti, bom trabalho. Bom fim de tarde.
Ok, Pete. Beijo, até amanhã.
E o nosso em-shopping, a Som Maior, a Tribuna e o 48, tem um convite especial para você. Acompanhe durante os meses de março, abril e maio lindas histórias de superação, com entrevistas, matérias especiais e muita informação dedicada às mulheres no nosso projeto Elas. Diferentes exemplos de mulheres em foco como gesto de respeito, de carinho e admiração. O projeto Elas tem um oferecimento de Gisdani Joalheria Ótica, Hospital São João Batista, Juste Calor, Cirurgia Plástica, e a realização é da Som Maior, da Tribuna e do 48. Que trio, hein? Vamos pro intervalo, Pimpas? Na sequência a gente volta com mais Ponto a Ponto aqui na Rádio Som Maior. Não sai daí.
Entrevistas, personalidades, estilo e atitude no Ponto a Ponto com Pete Búrigo. Oferecimento Audi Center Criciúma, Farmácia Medicinales, Plano Saúde São José, Porto Belo Shop, Unesc e São João Cardio, 24 horas a serviço da sua vida.
Sete horas, 13 minutos, estamos de volta no nosso Ponto a Ponto desta quinta-feira. E você teve uma noite de sono? Você dorme bem? Dormir bem é envelhecer com saúde. E esse é exatamente o tema da edição deste ano da Semana do Sono, promovida pela Associação Brasileira do Sono, Absono. A campanha pretende alertar sobre a saúde do sono e do cérebro de pessoas com mais de 50 anos. E aí, desde segunda-feira, dia 11, diversas ações estão sendo promovidas na cidade por especialistas no assunto. E essa iniciativa segue até sábado, que vai rolar o dia D da campanha. Quem vai nos contar tudo isso é ele, que é pneumologista, especialista em medicina do sono e também o presidente da Absono SC, Dr. Fábio Souza, que já é da casa aqui do Ponto a Ponto. Tudo bem, Dr. Fábio? Boa tarde.
Tudo bem, Pete. Tudo bem, ouvintes? Vamos falar um pouquinho, então, dessa semana do sono que é tão importante.
Dormir bem é envelhecer com saúde. Isso é fato, doutor?
Isso é fato. Tem uma diferença aí entre senilidade, que é o envelhecer sem saúde, vamos dizer assim, com doença, e senescência, que é dormir com saúde, né? Vamos dizer, dormir, envelhecer bem. E a gente quer jogar isso também não só para a parte nutricional, que é tão importante, atividade física, né? Tão importante. Eu acho que o tripé vem junto o sono. Que tadinho, ele é tão esquecido, né? E um terço a gente passa da noite dormindo. Então não é só um interruptor liga e desliga, né? Tem fatores hormonais envolvidos. Então o sono é extremamente importante para revitalizar, para estar bem disposto no dia seguinte e com riscos, principalmente cardiovasculares, se a pessoa não dorme bem.
O brasileiro não dorme bem, doutor?
Um trabalho que tem nacional é em torno de 50% tendo algum distúrbio do sono. Claro que isso varia muito como classificar cada doença, né? Só para ter uma ideia, transtorno de insônia, que é sofrer 3 vezes por semana, de ter insônia 3 vezes por semana, por 3 meses é em torno de 15% da população brasileira, né? A apneia obstrutiva do sono, que é o fechamento da garganta recorrente, caindo a oxigenação, é 1 a cada 3 brasileiros tem apneia. Então, acima de 30%. Então, é absurdo. A estatística é muito alta. Os meus chefes costumavam dizer, né, do sono, e isso eu sempre falo, que a apneia obstrutiva do sono, que é o fechar a garganta e roncar, ela nem é uma doença silenciosa para passar o diagnóstico tão chutado assim. E a gente não fazer esse diagnóstico. Hipertensão, diabetes são doenças, entre aspas, ditas silenciosas e super prevalentes e importantes. A apneia obstrutiva do sono, ela nem é silenciosa e a gente não faz diagnóstico. Então, porque o exame também é um exame que pode dificultar um pouquinho, que nem é sempre disponível a polissonografia, que é o exame do sono, de passar a noite no laboratório do sono e diagnosticar. Mas é um check-up do sono, além de questionários, né, que a gente pode fazer padrão para avaliar a qualidade de sono, distúrbios do sono, mas a polissonografia, o exame do sono é essencial para fazer um check-up do sono, avaliação do sono e identificar o distúrbio do sono.
Quem são os inimigos do sono, doutor?
Ah, super importante.
Temos muitos inimigos do nosso sono? Celular no olho ali?
Os dois principais que eu acho que a gente adora, né? No caso, celular e café. Eu não sei, eu gosto muito de café, né? Então, o último horário dito mais correto dentro da higiene do sono para tomar café é 5, 6 horas da tarde para não influenciar no sono. Então, todos, né? Café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, chimarrão. Quem fuma, se fuma um cigarro muito perto do horário de dormir, também é estimulante cerebral, então tomar um pouquinho de cuidado. E, como bem falou, o celular. Então, intensidade de luz perto de dormir diminui a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e aí dificulta o início, manutenção do sono. Mas aí entra TV, luz branca, computador, tablet, celular, e isso vai influenciar numa sociedade que a gente tem que estar tão conectado assim, né?
Ler antes de dormir. Com um abajur, assim, que não é aquela luz tão forte, mas é uma luz baixinha.
Isso é, e uma coisa legal, e uma luz mais amarela.
Pra embalar o sono?
É, deixar uma coisa meio penumbra, com uma luz mais branda, né? Então, ler realmente um livro, não pegar um tablet, né? Um iPad e aí realmente ter essa interferência com a luminosidade.
Ó, tem pergunta aqui, boa tarde, Pete. Eu acho que essa pergunta muita gente deve fazer pro doutor. Normalmente, quantas horas eu devo dormir por dia? E outra, qual o melhor horário para dormir? Abraços, é o Jackson quem assina a mensagem.
Perfeito, até na cartilha do sono que a gente vai estar disponibilizando no sábado, né?
Essa aqui que tá na minha mão.
Isso.
Certo.
Então, pode ver que já na primeira folhinha ali, a gente já vê quantidade de horas de sono determinadas pela maioria dos estudos, né? Pela associação até americana do sono e tal. E é o que mais ou menos se extrapola. Entre 7 a 8 horas para o adulto é considerado quantidade de horas de sono adequada. Se a gente for ver, por exemplo, no adolescente, ele precisa de uma quantidade bem maior, 10, 13 horas, né? Então,
porque, mas por quê, doutor? Qual que é a
porque
explicação?
O que acontece? Por exemplo, o bebê ele tem um sono muito... dorme, acorda várias vezes, mas isso é fisiológico para o bebê. Então ele tá dormindo um pouquinho, daqui a pouco ele acorda e tal. E somando tudo isso, ele praticamente tem 14, algumas vezes 17 horas de sono. E aí a gente, à medida que vai tendo, vamos dizer assim, uma maturação cerebral, vai tendo uma parte hormonal também importante, e aí a gente vai diminuindo progressivamente a quantidade de horas de sono. Por exemplo, uma característica do adolescente, além de maior quantidade de horas de sono, ele tem um atraso de fase, ele vai deitar mais tarde e, se possível, levantar mais tarde, que era a nossa bandeira ano passado de adolescente, ritmo biológico, que era o grande tema do ano passado.
Sofrer pra acordar na hora do almoço, né? Aquela coisa.
Isso.
De jovem, né? Bem jovem, saudades.
E aí, justamente. E aí agora, então, é o envelhecer, porque a prevalência dos distúrbios do sono em idoso é maior ainda do que na população geral. Se a gente pegar, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, paciente com acima de 70 anos é em torno de 80%, enquanto que da população geral é 30 e poucos por cento, porque tem uma maior flacidez da musculatura da garganta, então ronca mais, isso mais em homens idosos. Em mulheres idosas, muito mais prevalente a insônia. Tá? Então, o idoso tem uma característica de, além de diminuir um pouquinho a quantidade de horas de sono, então umas 6 horas, 7 horas, ele também vai dormir mais cedo e acordar mais cedo. Isso por fatores também relacionados hormonais. Só que a gente tem que ver, primeira grande pergunta, o sono é reparador ou não é, com aquela quantidade de horas de sono que a pessoa acha adequada para ela? Se a resposta for não é um sono reparador, isso deve ser investigado. Acorda todo dia quebrado. Ah, eu durmo até no final de semana 10 horas eu consigo dormir. Porque durante a semana eu fico privado de sono, durmo menos, tenho que acordar cedo, durmo tarde, por exemplo. Mas no final de semana eu tento descontar, mas eu acordo quebrado. Isso não é normal, né? Então, teu sono é reparador, mesmo com uma quantidade de horas adequada? Se a resposta for não, meu sono não é reparador, isso deve ser investigado.
Por que tem vezes que a gente dorme tão bem, que tu acorda com aquela sensação de dizer, meu Deus, mas eu dormi bem, parece que eu dormi a noite inteira?
Não, isso é bom porque o que acontece? Todo esse fator hormonal de sono e ter um sono restaurador, se a pessoa tem essa... independente até da quantidade, mas vamos pegar entre 7 a 8 horas e aí dormiu com qualidade, ela vai ter essa sensação de um sono reparador realmente. Então, será que eu faço higiene do sono todos os dias?
O que é higiene do sono?
Eu, por exemplo, a gente falou ali da luminosidade do café. Eu tomo um cafezinho antes de dormir. Até tinha uma quantidade de horas de sono adequada, mas tomei um cafezinho antes de dormir. Ah, acho que não altera. Altera a onda cerebral, o sono não é tão reparador assim, né? Então, a higiene do sono entra dentro da cafeína, que a gente falou, dentro da luminosidade, né, que a gente falou. Por exemplo, para todo mundo que é possível tirar uma soneca depois do almoço, é recomendado. Agora, para quem tem insônia, não. Então, uma sonequinha de 20, 30 minutos depois do almoço, se é possível, tudo bem. Caso não seja possível, né, porque a gente vive numa sociedade privada de sono, pode repercutir à noite. Mas para insônia, nunca deitar depois do almoço, né? Atividade física, super recomendado, de manhã ou de tarde. Desde que não faça muito perto do horário de dormir, porque aumenta a temperatura corporal, dificulta início e manutenção do sono, né? Então são pelo menos diquinhas, higiene do sono entra dentro das dicas para melhorar a qualidade de sono, sem ser por terapêutica medicamentosa ou alguma outra intervenção.
Eu te pergunto agora, os medicamentos para dormir, tem uma galera que é viciadinha, né? Ele vicia esse remédio?
A maioria das medicações realmente mais antigas, vamos dizer assim, né? Tipo, vamos pegar uma classe aí, benzodiazepínico, esse nome bonito, tão conhecido como, por exemplo, pegar uma medicação, clonazepam, tão famoso. Né? Tem uma dispersão aqui em Criciúma gigantesca, tá? A gente conversou muito com
o Rivotril, pessoal. Esse?
O Rivotril, tá? Ele tem indicações precisas, por exemplo, uma ansiedade, paciente que tem síndrome do pânico, até. Ele tem algumas indicações dentro da mesma classe de usar, tá? Mas para sono, falando em sono, ele não é uma boa medicação para sono. É quase o mesmo efeito, vamos fazer uma analogia, com bebida alcoólica para ir dormir. A pessoa vai, consegue dormir. Mas ele é um excitatório cerebral. A onda cerebral, quando a gente vê na polissonografia pelo clonazepam, por exemplo, pelo Rivotril, é uma onda cerebral feia, é uma onda cerebral suja, né? É quase como se a pessoa tivesse acordado, mas a pessoa tá capotada. E detalhe que essas medicações, elas relaxam a musculatura da garganta e roncam mais, tem mais apneia. Claro, não é o único causador, mas isso piora. Hoje em dia temos medicações mais seguras para sono, sem os problemas que o próprio clonazepam, Rivotril, por exemplo, causa. Demência a longo prazo e abuso de tolerância e dependência. Então isso é bem comum.
Ó, o ouvinte tá perguntando o seguinte, e o banho antes de dormir? No meu caso, legal. Desperta, ele falou.
Ah, desperta? Bom, aí depende da temperatura.
Eu pego sono se eu tomo banho
da
gostoso.
Da temperatura, né? É claro, um banho mais morninho, né? Geralmente a pessoa fica com mais sono. Agora, um banho mais gelado provavelmente vai despertar. Então, depende quanto tempo fica no banho e tem que ver se é só o banho. Como a gente disse, como é que foi a sequência do dia? A pessoa toma um banho até morninho, mas toma um café às 9 da noite, né? Então, não é só o banho em si, é uma sequência de fatores.
Ó, o mano tá zoando aqui, o doutor nunca teve filho, 4 horas de sono já tá bom, Zé. Só 4 horinhas.
É, mano, isso interfere bastante em relação, né, porque todo mundo que
fala... Tá sempre alerta, esperto, né, doutor?
E aí tem que ficar em cima, sem dúvida.
Pessoal que trabalha no turno noturno.
Perfeito.
Turno noturno, tá certo, né, tá certo.
Tá, então, o trabalhador de turno, essa é uma boa indicação da melatonina, pegando o gancho da melatonina.
Vamos falar dela.
Tá? Porque é realmente, trabalhador de turno é uma boa indicação e jet lag, viagem transcontinental, são as duas grandes indicações da melatonina. As outras, a gente pode até comentar, não são tão bem indicadas como, por exemplo, insônia, tá usando melatonina, não é muito legal.
Ó, aqui tem mais pergunta, é melhor dormir de manhã, à tarde ou à noite?
De noite, o horário que é realmente o nosso relógio biológico foi criado para isso, né? Então, interessante que o sono do ser humano ele é em torno de 24 horas mais alguma coisa, ele não é 24 horas exato. Então a gente já tem que brigar com o relógio social e relógio biológico. Então a gente tem que ajustar os ponteiros, né, dos nossos fatores hormonais com o dia a dia.
Ó, o ouvinte tá picante aqui. Sexo antes de dormir, doutor, desperta ou relaxa?
Bom, aí depende da intensidade também. Mas é claro que depois... se for uma intensidade, né, for tão intenso assim, vai ter um aumento da temperatura corporal, mas pode ter o efeito relaxante pós, né? Isso entra dentro até mesmo de atividade física como qualquer outra, né? Uma caminhada, uma corrida vai provavelmente gerar um despertar inicial, mas depois vai acabar relaxando.
E tem também o sexo na parte da manhã, né? Tem quem prefira de manhã pra acordar. Acordei de uma maneira boa.
Sim, sem dúvida. E até, por exemplo, tem um que a gente falou da outra vez, e agora eu me lembrei, de uns estúdios do sono relacionado ao sono e sexo, que é a sexonia. A gente falou da outra vez, sexonia, eu me lembrei que até isso foi... Que é a pessoa que tem um sonambulismo com relação sexual e é um distúrbio mais raro, mas isso existe. Os distúrbios do sono catalogados são em torno de 100, né? A gente tá citando os principais, apneia e insônia, mas tem transtorno alimentar relacionado com sono, quer dizer, vai lá, assalta a geladeira, come carne crua com sorvete.
Nossa,
né? E nem
existe,
sabe,
né,
isso
doutor?
Existe, né? Então tem os distúrbios do sono mais diferentes possíveis que vocês possam imaginar.
O ronco acaba com muito casamento? Tem muito caso.
Olha,
que chega lá na tua frente e diz, doutor, o negócio é o seguinte, eu não aguento mais meu marido. Tô falando do marido, não é porque sou mulher, mas pode
sim
ser ao contrário, que eu sei que tem um monte de mulher que ronca.
Certo. Não, mas pegou assim a principal queixa e geralmente os homens que vão no consultório, eles vêm de mão dada com a esposa. E aí eu pergunto, e aí, me conta o que aconteceu, né? Pergunto pra ele. E aí ele acaba falando assim, não, é tudo com a minha esposa. E aí começa a consulta com ela. E ela fala, ah, os cutucões estão pegando.
Ele não escuta, né?
Ele não escuta, pra ele é dormir super bem, mas ele não tá dormindo efetivamente bem. Ele tá no outro dia sonolento, mas tava roncando durante a noite inteira e tendo apneia. E a apneia, fechar a garganta durante a noite, tem risco cardiovascular gigante.
Perigoso, né?
Perigoso. Porque tem, por exemplo, 6 vezes mais chance de ter AVC, derrame cerebral, por hipoxemia, queda do oxigênio durante a noite. Risco de infarto, insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, e são estudos determinando a apneia obstrutiva do sono causando essas doenças. Então não é brincadeira, o roncar deve ser investigado.
Semana do Sono, o dia D é no sábado, convide nossa audiência.
Então, todos convidados, então, para a Praça Nereu Ramos, das 9 ao meio-dia. A gente vai aplicar alguns questionários, fazer algumas avaliações e orientar sobre como melhorar a qualidade de sono, algumas coisas a gente citou aqui, e também se tem algum índice ali de distúrbio do sono para cada paciente. Esperamos todos lá, que o tempo nos ajude, né, também. Mas, em média, a gente atende em torno de até de 100 pacientes por semana de sono. E aí a gente vai ter um estudo até local, com inferência até nacional, que a gente sempre manda os registros nacionais. Isso é importante, ter uma estatística nacional.
Eu acho maravilhoso esse trabalho de vocês, parabéns.
Obrigado, estamos à disposição.
Dormir bem é envelhecer com saúde. Eu conversei com ele, Dr. Fábio Souza, pneumologista especialista em medicina do sono e o presidente da Absono Santa Catarina. Vou para o intervalo e na sequência tem mais saúde aqui no Ponto a Ponto.
Interessante, conectado e atual. Ponto a Ponto com Pit Búrigo. Oferecimento Audi Center Criciúma, Farmácia Medicinales, Plano Saúde São José, Porto Belo Shop, Unesc e São João Cárdio, 24 horas a serviço da sua vida.
17h31, voltamos ao vivo no nosso Ponto a Ponto desta quinta, e hoje, nesta quinta, comemora-se o Dia Mundial da Incontinência Urinária, que tem por objetivo reduzir aí esse tabu em torno do assunto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 5% da população mundial sofre com um problema que afeta tanto os homens quanto as mulheres. A incontinência urinária é aquela perda de controle da bexiga, variando de uma ligeira perda de urina após espirrar, tossir ou rir, até a total incapacidade de controlar essa micção. E eu converso agora com ela, que entende tudo do assunto, poderosa também, já é da casa, fisioterapeuta pélvica Juliana Leandro. Tudo bom, Ju?
Tudo, Pete, tu? Como é que tá?
Ô, Ju, eu falei ali, né? Comemora-se o Dia Mundial da Incontinência, mas há muito tabu. As pessoas têm vergonha de dizer que perdem urina, certo? Por Super. Isso que precisamos falar disso?
Por isso que é Dia Mundial da Conscientização da Incontinência Urinária. Para conscientizar o povo de que isso não é normal, de que é um problema de saúde pública, que precisa ser resolvido. E temos várias formas de resolvê-lo.
Então quem pensa assim, ah, mas é comum, já tem uma certa idade, perder um xixizinho... Não.
Não.
É problema.
Qualquer gotinha de urina, perder qualquer gota de urina involuntariamente é considerada incontinência urinária. Não é normal. Ah, mas eu só perco às vezes, quando eu tenho uma tosse forte ou quando eu espirro. Então tu perde, tu tens uma incontinência urinária por esforço.
Até quando a gente tá numa boa roda, dando boas risadas, essa aí também não vale?
Não vale.
Porque é problema mesmo.
Super.
Quer dizer, é até gostoso, né? Tu diz, meu Deus do céu.
Mimijei.
Tô rindo, mimijei de rir. Tem o termo mimijei de rir, isso é ruim.
Mas é ruim, né? Isso, mesmo que aconteça esporadicamente, é considerado um problema.
Isso é bexiga frouxa?
É um músculo frouxo.
Músculo?
É, a bexiga, o útero e o reto estão ali, né, dentro da vagina, dentro do canal vaginal. E quando o músculo tá fraco, ele não consegue segurar o xixi, ele não consegue segurar a uretra. Então, qualquer movimentozinho acaba escorrendo o xixizinho. E o que que acontece? Não quer dizer que não são as estruturas que estão frouxas, são os músculos que suportam ela que estão frouxos. É onde entra a fisioterapia.
Beber menos líquido ajuda ou é um mito?
Na realidade, beber alguns tipos de líquido prejudica mais a bexiga.
Por exemplo?
Café demais, bebida alcoólica. Porque acontece o quê? Nós temos um músculo ao redor da bexiga, que é ele que comanda tudo. E quando a gente bebe essas coisas que contém muita cafeína, que são alimentos muito picantes, muito cítricos, ele faz muita contração desse músculo, o que nos prejudica e faz acontecer, às vezes, ou perda urinária, ou uma incontinência por urgência. E nós temos três tipos de incontinência. A de esforço, que é aquela da tosse, do espirro, do pulo. Temos a de urgência, que é aquelas idas frenéticas ao banheiro, mais de 8 vezes por dia ao banheiro. E tem a mista, que são as duas.
Mas essa que vai muito ao banheiro não arde, tipo uma infecção urinária. Não tem nada a ver, só não, faz o xixi seria normal.
Daí seria uma infecção urinária ou uma cistite, que daí vai muitas vezes ao banheiro, daí é outra coisa.
Tá, a Josi Freitas está dizendo, doutora Juliana, ficar muito tempo sem ir ao banheiro e com a bexiga cheia pode ocasionar incontinência ou outros problemas?
O que acontece... Oi, Josi, tudo bem? O que acontece é o seguinte, quando fica muito tempo, a gente tem um suporte. A bexiga, ela aguenta mais ou menos uns 400 ml de urina. Quando tu ficas muito tempo, como ela é elástica, ela vai hiperestendendo. Ela fica distendida demais. E aí o que acontece é o seguinte, ela pode transbordar a urina. Então ela perde por transbordamento, não por fraqueza muscular. Ela perde porque ela não aguentou tudo aquilo de xixi e acaba transbordando. Seria outro problema. Daí, nesse caso, não é uma fraqueza muscular. Nesse caso, é um transbordamento. É como se um copo cheio e vazou.
O ouvinte está dizendo que já fez cirurgia disso. Como é que é a cirurgia? Acho que de incontinência.
Existem várias. Aí existem várias cirurgias. Tem a perineoplastia, tem... E hoje em dia se faz muito cirurgia para pôr uma telinha que vai embaixo da uretra, que é sling, o nome da telinha. E essa telinha segura, faz um suporte embaixo da uretra. Como eu falei, o que causa a incontinência urinária é a fraqueza do músculo. Essa telinha ajuda a segurar a uretra, então na hora da tosse, do espirro, do pulo, ela firma e não deixa aquilo escapar, xixi, né? Por isso a importância de estar sempre falando pro seu uroginecologista, urologista, ginecologista, o que acontece?
Nossa, Sirlei maravilhosa, Pete, eu falo muito com as minhas alunas sobre o fato de atividade física no jump na adolescência. Pede para ela falar sobre as consequências desse tipo de atividade física para o assoalho pélvico.
É, eu sou contra total, 100% ao jump.
Jump é o que pula, né?
É, aquela caminha elástica. Depois daquela caminha elástica, houveram muitas incontinências urinárias.
Todo mundo frouxo?
O que acontece é que é muito impacto. Mesmo sendo ali uma borracha que fica pulando, tu fica fazendo muita força pra fazer o pulo ali em cima da caminha, né? Então, assim, não tem idade, não tem nada. Porque pode ser uma adolescente, como pode ser uma senhora. Faz muita pressão em cima do assoalho pélvico, em cima do períneo, e aquilo faz escapar o xixi. É normal? Não é normal. Ah, mas daí nesse dia do jump eu uso um absorvente. Quer usar? Usa, mas tá errado. Cada
tá
vez
errado, alguma coisa
vai,
tem.
Cada vez o músculo vai afrouxar mais. É a mesma coisa eu e tu agora pegar um elástico e eu esticar um pouco. Daqui a pouco eu estico mais um pouco, mais um pouco. Daqui a pouco esse elástico ele vai estar muito frouxo. E aí, às vezes a fisioterapia já não vai ter mais nem mais jeito. Vai ter que passar por uma cirurgia.
Os partos aumentam a possibilidade de ter incontinência? Um parto normal?
Um parto aumenta, com certeza. Porém, hoje em dia, se é feito um trabalho pré-parto...
A prevenção é tudo, Ju.
A prevenção é bem essencial. Diminui bastante o risco de lacerações. Diminui, não quer dizer que não haja. E depende do tamanho do bebê, depende da quantidade de tempo que ficou em trabalho de parto. Tudo isso é variável, né?
E nos homens, muito comum?
Pós-operatório de próstata. Quando tira, faz uma prostatectomia radical, tira tudo, acaba lesionando um pouco de nervo, de questão ali de musculatura, aí eles acabam tendo incontinência urinária, o que dura de 6 meses a 1 ano. Às vezes perde só um pouquinho, às vezes perde muito, às vezes tem uns que usam fralda. Tudo depende do tamanho que estava o probleminha, o câncer. Aí, quando eles precisam limpar toda aquela área, acaba lesionando. Aí eles têm perda urinária.
Mas nas mulheres é mais comum.
Ah, super mais comum. Até porque, né, Pete, a gente tem 3 buraquinhos ali, né? A uretra, a vagina e o ânus. Em cima deles, ali, tem os músculos. E aí, em cima dos músculos, tem os órgãos. O que segura os nossos órgãos são os músculos. Então, assim, ainda tem essa predisposição de abertura, né? Então, precisa estar sempre com essa musculatura forte para segurar os músculos. A obesidade é um fator importante. Genética, a pessoa muito branquinha, tudo isso conspira ao nosso condição de ter incontinência urinária.
E atividade física? Para quem tá nos ouvindo diz, ah, mas eu faço vários abdominais, eu fortaleço aquela área. É o que a gente acha que é?
É que assim, ó, para saber se tá fazendo certo, eu teria que estar vendo, né? Um fisioterapeuta pélvico ou seu médico. Por exemplo, o médico uroginecologista é um médico que trabalha especificamente essa área da pelve. Então, ele sempre acaba fazendo um teste de força para ver se a paciente sabe ou não contrair, que é uma subespecialidade da gineco, né? A uroginecologia. Mas o fisioterapeuta também vai fazer esse teste para saber se está contraindo certo. Se ela faz o exercício fazendo a contração muscular, por exemplo, quando eu estou fazendo meu exercício e eu vou fazer pulo, ou com corda, ou pulo no pneu, ou enfim, eu contraio meu períneo, meu assoalho pélvico, meu períneo, e faço o exercício. Se eu ficar pulando sem contrair, vai ter uma hora que, mesmo ele sendo um pouco fortinho, que o meu não é dos mais fracos, eu posso correr o risco de perder. Então, não quer dizer que ela é uma malhadona e que ela não perde. Inclusive, estudos, temos vários estudos agora, artigos, que muitas meninas do CrossFit estão perdendo urina. E estão usando esse negocinho que eu trouxe hoje pra mostrar.
Então conta pra gente, pena que o ouvinte não vai ver, mas a Ju tá com uma mala gigante. Ela tá numa live ali, depois vocês podem seguir a Ju no Instagram. Que mala é essa? O que tanta coisa que tem aí?
Essas, o negócio é o seguinte,
argolas. Nós temos...
Argolas. Umas argolas, uns anéis, uns cubos. Pete, é assim, nós temos 3 formas de tratar a incontinência urinária.
Certo.
Cirurgia, fisioterapia e hoje nós temos os pessários.
Que é essa mala.
Que é essa maleta que eu tenho aqui na minha frente. Essa maleta, eu vou pegar só um modelinho aqui pra mostrar. Aqui na minha live. São dispositivos de diversos modelos que é colocado dentro do canal vaginal pra segurar a estrutura que às vezes tá prolapsada, caída, e ainda assim utilizar como suporte muscular no caso de perdas urinárias.
Mas essa maleta é pra uso feminino.
Feminino.
Certo.
É pra vagina. Vamos supor, é mais utilizada em prolapsos, que são as quedas de bexiga, útero e reto. Quando o músculo está muito, muito fraco, cai a bexiga, ou cai o útero, ou cai o reto pela vagina, ou cai os três, ou cai tudo, prolapsa toda a vagina. Os pessários são indicados para as pacientes que não podem operar por algum problema físico, clínico, ou não querem fazer a cirurgia, ou já estão muito idosos, ou têm problema cardíaco, ou não querem mesmo, não querem fazer a cirurgia. Hoje em dia nós temos os pessários. E eles, além de deixar a estrutura no lugar, porque ele é adaptado lá dentro, é feito um teste, porque eu tenho vários modelos aqui.
Tem vários modelos, vários tamanhos,
porque a vagina é diferente uma da outra. Então, eu preciso saber o tamanho do meu fundo vaginal para botar esse pessário. E aí, sim, ele vai segurar a estrutura. E no caso, se essa paciente junto tiver uma incontinência urinária, ele vai utilizar também como suporte para que pare de perder urina. Ele fica dentro da vagina por uma semana. A maioria deles, só tem um aqui que não. E a gente ensina a colocar, ensina...
Mas deixa uma semana sem tirar?
Sem tirar.
Ele não dói, Ju? Não dói nada. Nem sente que tá
nada,
ali?
Nada, não sente.
Quem tem DIU pode usar?
Quem tem DIU pode usar.
Também nada não influencia. Tá.
E esse trabalho eu faço junto com o Dr. Cristiano Ribeiro, da Clínica Sara Ribeiro. Nós dois que somos parceiros dessa questão dos pessários. Eu faço... Ele indica e eu faço a adaptação do pessário na paciente. Vamos supor que ele te indique pra mim. Eu vou na tua casa... Faço, vejo qual cabe em ti.
A domicílio mesmo?
A domicílio. O
conforto pode ser do na lar.
Clínica. Por que, que a gente pede que seja no conforto do lar? Porque eu quero que ela vá com um pessário no banheiro, fazer um xixi, que ela ande na casa, que ela baixe, que ela levante, que ela simule um...
Pra ver como é que vai ser o depois, né?
Pra ver se segura mesmo, é. E os pessários são a outra forma de tratamento. É muito legal essa nova técnica.
A menopausa agrava a incontinência urinária?
É porque, na verdade, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo, além de parte óssea, parte de hormônio, a gente também perde músculo. Então, dá uma atrofiada na musculatura, o que pode nos favorecer a ter a incontinência urinária.
Existe algum exercício que tu possa passar para nossa audiência? Mulherada aí que está nos ouvindo, algo que a gente possa evitar fazer em casa?
Sim, é fazer a contração muscular. Só que assim, para eu ter certeza que tu tá fazendo certo, eu precisaria ver.
Aí, igual treinar sozinho em casa, sem um educador físico, tá vendo se tá fazendo a coisa certa.
Então eu posso te dizer assim, ó, contrair é puxar a vagina pra dentro e relaxar é soltar.
Mas é tipo um pompoarismo, não? Tem a ver? Com o músculo
tem um
ali?
Tem um pouco a ver, porque o pompoarismo são aquelas bolinhas que é colocada ali dentro e tu tem que segurar a bolinha, senão ela cai.
Certo.
O que eu peço pra fazer de teste, mas eu quero que ouçam com bastante atenção, porque não podemos cortar o xixi, tá? Xixi é pra sentar no vaso, apoiar o cotovelo no joelho e urinar. Tudo. Só que pra ver se vocês sabem ou não fazer uma contração muscular certinha, só uma vez eu deixo vocês cortar o xixi, cortar o jato. Se naquela hora que estiver urinando conseguir cortar o jato, é aquela contração. Só que existem inúmeros exercícios que é dado. Mas se souber cortar o jato urinário e relaxar depois pra continuar urinando... sabe fazer a contração. Porque muitas mulheres não sabem. 58% não sabe. A gente tem que ensinar. Então, assim, ó, é difícil pela rádio eu falar isso. Mas, assim, se um dia conseguir cortar o jato urinário, que isso não seja frequente, tá? Só uma vez pra fazer o teste. E depois faz todo o xixi que precisa fazer ali no vaso. E aí, sim, com a bexiga vaziazinha, faz as contrações e relaxa.
E quem sofre de incontinência urinária não precisa ter vergonha. Pode
procurar
profissional que tá aí pra ajudar, né, Juliana?
Pra ajudar. E antes de mim, precisa procurar um médico pra fazer os exames que precisa sempre ser feito.
É um trabalho em conjunto de vocês.
Super. Não tem como trabalhar sozinha, porque nós precisamos da avaliação clínica, de um exame, às vezes, que é a urodinâmica, que é pra ver realmente como tá a bexiga ali dentro, como tá a estrutura, como que essa paciente tá urinando, se ela tá urinando ideal ou não, se o fluxo tá bom ou não. Então, assim, ó, eu preciso que seja trabalhado em conjunto.
Mas é um trabalho tranquilo, nada super, assustador, nada
não,
dolorido.
Não dói,
quem estiver nos ouvindo pode ficar tranquilo.
Não dói, por favor, se vocês têm alguma coisa assim que está diferente ali na nosso olho pélvico, seja na vagina, no ânus, na uretra, procure o médico, falem para ele, para que ele possa dar um jeito nisso e indicar a pessoa ideal para trabalhar o problema, né?
Menina nova também pode ter?
Claro que sim.
É comum?
Não, é menos comum, mas pode ter. Menina nova entra mais aquela parte da disfunção sexual. Dispareunia, vaginismo.
Os meninos também, né? Penso eu.
Ah, os meninos, ejaculação precoce, enfim.
Aquela coisa toda.
Coisa arada.
Juliana Leandro, fisioterapeuta pélvica, deixa o seu arroba pro pessoal te seguir nas redes sociais.
É julie_urofisioterapeuta.
Fácil, fácil.
Facílimo. Julie, normal, _, urofisioterapeuta.
Tá sempre falando sobre isso lá também,
sempre,
né, Ju?
É,
e quem tiver
falando.
Dúvida, pode chamar lá.
Pode chamar lá, pode chamar no celular, pode chamar no WhatsApp, é 99964-2313.
Bom demais, eu conversei com ela hoje no Dia Mundial da Incontinência Urinária, nossa fisioterapeuta pélvica Juliana Leandro. Vou pro intervalo e na sequência eu volto pra gente fechar nossa quinta falando de cinema aqui no Ponto a Ponto.
Você está curtindo o Ponto a Ponto com Pete Búrigo. Oferecimento Audi Center Criciúma, Farmácia Medicinales, Plano Saúde São José, Porto Belo Shop, Unesc e São João Cardio. 24 horas a serviço da sua vida.
Oito minutinhos para as 6 horas da tarde, bora para a nossa resenha de toda quinta.
Agora no Ponto a Ponto, resenha com Vitor Búrigo.
Sua vez, Vitor Búrigo, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia, conte pra gente o que você está armando. Você estava na casa da Hebe, achei genial, uma gracinha, Vitor.
Eu estava na casa da Hebe, falei semana passada que eu fui lá na sexta-feira passada. Eles foram divulgar o lançamento do trailer do filme da Hebe, que chega aí aos cinemas em agosto só, mas eles fizeram esse evento que foi incrível, foi na casa da Hebe, no Morumbi, então a gente não podia tirar foto dentro da casa, assim, porque era num lugar, era dentro da casa, mas era numa sala, assim, depois da piscina, de um jardim enorme, gigantesco, mas a gente não podia tirar foto lá na rua, nem dentro da casa, porque a gente chegava pela entrada, atravessava a casa inteira e ia para esse lugar do evento. Lá no lugar podia tirar foto. Eu até gravei, vou editar logo o programa, entrevistei a Andrea Beltrão, que vai fazer, que já fez, né, que é a Hebe, nos cinemas, nas telonas, ela que vai interpretar a apresentadora, que ficou conhecida como a rainha da televisão brasileira. O diretor é Maurício Farias, que vem a ser o marido da Andrea Beltrão. A roteirista Carolina Cocho, que já fez várias cinebiografias, ela é muito conhecida por fazer filmes cinebiográficos aí de personalidades brasileiras. E o elenco conta com o Marco Rica, tem o Danton Mello, tem o Gabriel Braga Nunes, o Otávio Augusto, a Karine Telles, Daniel Boaventura. Um grande elenco aí no filme da Hebe, que chega em agosto, e ele vai virar uma série também, né, como eu falei, só que vai ser diferente dessa vez. Ele vira série depois que o filme estrear, mas é diferente, será diferente, não vai ser o filme dividido em capítulos, vai ser um novo produto, porque o filme da Hebe, ele se passa nos anos 80. Então ele não começa contando a história da vida dela, enfim. Então ele se passa nos anos 80, é uma fase da época e da vida da Hebe. Então a série deve abordar em outros momentos também, até o fim da vida dela. E eu já estou ansioso, né? O trailer chamou bastante atenção nas redes sociais. A Andrea Beltrão parece que tem um desempenho bom aí sobre a Hebe. Vamos ver como é que vai ser no filme. Claro, o trailer a gente vê pouquíssima coisa e eles também, não dá nem pra imaginar como é que vai ser a história, como vai ser abordada, porque é um trecho só, né? O filme ainda não tá pronto também, então eles só pegaram algumas partes mesmo pra lançar o trailer. Então a gente espera aí Hebe, a Estrela do Brasil, no dia 15 de agosto. Ele deve passar em algum festival brasileiro antes, deve ser filme de abertura de algum festival, até estrear mesmo no dia 15 de agosto.
Estreias da semana, o que temos?
Bom, estreia da semana, temos uma animação, que é a maior estreia da semana, chamada O Parque dos Sonhos, que é uma menininha de 12 anos, que ela imagina aí como seria um parque de diversões, até que esse parque ganha vida. E aí ela se diverte aí com os integrantes desse parque. O filme aqui no Brasil foi dublado pelo Wendel Bezerra, que é um cara, um craque da dublagem, é o maior dublador brasileiro. Ele faz inclusive a voz do Bob Esponja, que é muito engraçado, porque na entrevista eu pedi para ele imitar, e é o Bob Esponja, né? É essa voz que a gente está acostumado a ouvir. E tem também o Rafael Infante, que já foi do Porta dos Fundos, e o Lucas Veloso, que é um comediante também, que fez aí a nova versão dos Trapalhões. É uma animação que, como de costume, as animações têm vindo aí com mensagens tanto para adultos como para crianças, E ela é super divertida, é uma boa pedida aí pro final de semana, o Parque dos Sonhos. E tem também uma estreia na TV, no HBO. A HBO vai transmitir aí o documentário tão falado do Michael Jackson, que se chama Deixando Neverland. Ele vai ser exibido no sábado, dia 16 de março, às 8 horas da noite. A primeira parte, que ele é dividido em duas partes, tem 4 horas. Quem tiver HBO, então, fica ligado aí sábado, dia 16, às 8 da noite, e domingo, às 17, também às 8, vai ser exibido o documentário Living Neverland, que em inglês e no português ficou Deixando Neverland, que mostra dois nomes aí que acusam Michael Jackson de abuso sexual quando ainda eram crianças, né, que ficaram amigos do Michael Jackson, que visitaram o rancho lá de Neverland, na Califórnia, e aí 30 anos depois, por conta de todo esse falatório, eles resolveram realmente contar tudo o que aconteceu, e aí o documentário expõe esse passado aí do abuso sexual do Michael Jackson e os sentimentos que causaram isso nesses dois homens, que disseram que foi muito difícil construir uma vida depois disso, por conta de traumas, enfim. Teve gente que já assistiu, falou que é muito tenso o documentário, e eles contam detalhes dos abusos, eles contam tudo o que aconteceu em Neverland e como Michael Jackson tratava não só eles, como outras crianças. E depois que esse documentário aí foi lançado, lá nos Estados Unidos já foi lançado, inclusive ele passou no Festival de Sundance também esse documentário, mais 11 acusações apareceram contra o Michael Jackson. Então é um documentário muito polêmico, tem muito artista já deixando de falar do Michael Jackson, de colocar rádios americanas pararam de tocar Michael Jackson, artistas que tocavam Michael Jackson nos shows, cantavam também, estão deixando depois de ver esse documentário que promete aí mostrar o outro lado de um mito, né, do rei do pop aí, que um cara que todo mundo amou muito e tem como referência, mas esse documentário aí pode estragar ainda mais a carreira dele, depois de tantas fofocas que saíram desde a morte dele ou até enquanto ele estava vivo ainda. É um documentário polêmico, eu estou super ansioso para assistir então no final de semana, Deixando Neverland, sobre o Michael Jackson e os casos de abuso sexual aí contra algumas crianças.
Olha só, para fechar, Vitor, hoje faz um ano da morte da Marielle Franco e eu vi que um livro será lançado a respeito da Marielle. Não vai virar cinema o caso?
Na época, já sim, dois dias depois da morte, já foi falado, a família Barreto chegou a anunciar que ia sair um filme sobre esse caso da Marielle, mas gerou uma polêmica também, que foi muito, muito cedo, foi dois dias depois do caso, e até agora não apareceu mais nada, mas deve vir assim, alguns documentários já abordaram a Marielle, inclusive no ano passado eu vi um documentário antes da morte dela ainda, chamado Alto de Resistência, que é um documentário muito pesado, já está disponível nas plataformas digitais, e entrou na minha lista de melhores filmes do ano, que aparece a Marielle, e alguns documentários agora que foram feitos ao longo do ano, enfim, falando sobre vários assuntos, inclusive da Marielle, vão ser lançados esse ano, e provavelmente algum documentário específico sobre a Marielle deve sair em breve, e vamos ver se a família aí Barreto vai realmente fazer essa ficção contando a história da Marielle, que ainda é um caso que ainda não foi fechado, né? Então, muita coisa ainda vai se desenrolar, e a gente espera aí que boas notícias venham e que os acusados realmente desse crime sejam encontrados, né? Não só os que mataram, mas os que mandaram matar.
Beijo pra ti, bom fim de semana. Thiago Pimpa está dizendo que está esperando a playlist dele, viu?
Ah, é verdade, estou devendo pra ele. Vou fazer a lista. Beijo, bom final de semana.
Beijo, tchau. Acabou meu tempo. Vem aí ele, Arthur Lessa, no comando do Ponto Final, das 6 às 7. Amanhã eu tô de volta. Um beijo pra vocês. Boa noite, tchau.